Olha, tenho aqui uma citação que serve de lema a um evento que vamos analisar e que me parece resumir tudo na perfeição. Working Equitation Trail é dressagem aplicada e muito divertido. Acho que esta frase, na sua simplicidade, capturou o espírito do que vamos explorar hoje. O St. Leonard's Clelland Trail Cup 2026. As fontes que temos são os materiais oficiais do evento. Dão-nos as regras, as datas, claro, mas mais importante, mergulham na filosofia por trás de tudo. A nossa missão aqui é perceber o que é que torna esta série de competições tão popular, especialmente para quem quer uma porta de entrada para a Working Equitation, ou simplesmente quer evoluir num ambiente menos intimidante.
É muito interessante que a citação junte dressagem aplicada e divertido, porque muitas vezes no mundo equestre, essas duas coisas parecem viver em universos completamente paralelos, né? A Working Equitation, no fundo, testa a parceria entre cavalo e cavaleiro através de obstáculos que simulam o trabalho no campo. E o nome do evento, Trail Cup, já nos diz muito. Ao focar-se na prova de maniabilidade, o trail está a pegar na parte que é mais visualmente apelativa e para muitos a mais divertida da disciplina e a colocá-la no centro do palco. Isso por si só já baixa a barreira à entrada de uma forma muito, muito inteligente.
Exatamente, e a própria estrutura já aponta para essa acessibilidade. É uma série de 9 eventos de um dia, espalhados ao longo do ano. Os organizadores chegam a descrevê-la como uma verdadeira oásis para os fãs da modalidade. E o público-alvo é incrivelmente amplo, desde o curioso, que quer só espreitar, até ao cavaleiro de competição, que quer afinar pormenores. A grande promessa é a de treino sob condições de competição, mas sem a pressão esmagadora que normalmente associamos a isso. Agora, a minha pergunta é: baixa pressão pode por vezes ser um eufemismo para baixa qualidade ou pouco rigoroso? Onde é que eles traçam essa linha?
Essa é a questão fundamental. E parece ser precisamente aí que reside o sucesso do conceito. Não se trata de baixar o padrão técnico, mas de mudar o ambiente psicológico. Um concurso tradicional de alto nível pode durar um fim de semana inteiro. Isso implica custos de viagem, estadia para o cavalo, noites mal dormidas e uma atmosfera onde a pontuação final é tudo.
É o foco absoluto.
Exatamente. O que este Trail Cup faz é desmontar essa estrutura. O foco, como as fontes sublinham repetidamente, está no progresso pessoal, diversão, espírito de equipa e paixão pelos cavalos. Eles parecem ter percebido que, pronto, para haver progresso, não é preciso ter stress. Na verdade, para a maioria das pessoas, o stress é contraproducente. O objetivo não é apenas encontrar um vencedor, é construir uma comunidade que aprende em conjunto.
Essa ideia de comunidade reflete-se na mecânica. A participação é automática e gratuita ao entrar num dos trail tests. Não há uma inscrição formal para a taça, mas se se pode participar num só evento em todos os 9, como é que se cria uma classificação geral que seja justa? Como é que eles garantem que quem vai a mais eventos tem vantagem, mas quem só pode ir a um ou dois não se sente logo fora da corrida?
O sistema de pontuação está muito bem pensado para gerir precisamente esse equilíbrio. A classificação final é calculada somando as melhores pontuações de cada conjunto cavalo-cavaleiro ao longo do ano. Dependendo da classe, contam entre 1 e 7 das melhores pontuações. Isto significa que um dia mau não estraga a época. Permite flexibilidade e permeia a consistência, não apenas um momento de brilhantismo. E já que falamos em classes, talvez seja útil clarificar as siglas que aparecem: WE, WA, WL. Para quem não está familiarizado, pode parecer uma sopa de letras, não é?
Sim, ajuda a clarificar isso.
Pensemos nisto como degraus de uma escada. Começa-se na classe A, que é o A em WA, a classe de entrada. Depois sobe-se para a L, M, até chegar à S, que é o nível de mestre. O facto de o evento cobrir todo este espectro, da base ao topo, mostra bem a sua abrangência.
Ok. Isso torna tudo muito mais claro. Mas ao ler sobre a mecânica, houve um detalhe que me saltou à vista. Algo que não é nada comum neste tipo de eventos e que me parece ser, bem, o verdadeiro ingrediente secreto deles. Estou a falar da forma como eles lidam com o feedback.
A análise vídeo, sim, isso é um divisor de águas. Cada percurso de cada participante é filmado. Depois, esse vídeo é diretamente associado à folha de resultados digital de cada um. Na prática, isto significa que o cavaleiro pode ir para casa, sentar-se confortavelmente e rever a sua prova enquanto lê os comentários e as notas do juiz para cada obstáculo. É a democratização de uma ferramenta que normalmente está reservada a atletas de elite.
Parece incrível, sem dúvida. Mas pergunto-me, não cria isso uma pressão diferente? Saber que cada erro, cada hesitação vai ser gravado e pode ser revisto em câmara lenta em casa, não pode ser um pouco intimidante em vez de construtivo?
É uma excelente questão. A diferença está toda na intenção. Num contexto de alta pressão, a câmara pode parecer um instrumento do julgamento. Aqui é enquadrada como uma ferramenta de aprendizagem. O vídeo não é público. É para o cavaleiro. O objetivo não é expor o erro, é compreendê-lo. Porque é que o cavalo hesitou naquela ponte? Onde é que a minha perna não deu a ajuda correta? Ver a prova de fora, com o protocolo na mão, transforma uma pontuação abstrata numa lição concreta. Remove a subjetividade da memória. Ah, eu senti que correu bem. E substitui-a por dados visuais. É a passagem de uma competição para uma sessão de treino analisada por um especialista. A pressão do julgamento é substituída pelo poder da autoanálise.
Tudo isto soa muito bem na teoria, mas fazer isto acontecer em 9 locais diferentes, pá, deve ser um quebra-cabeças logístico. Como é que eles organizam isto na prática para manter essa atmosfera descontraída?
O calendário de 2026 dá-nos algumas pistas. A série está bem distribuída. Começa em maio, em RFV Wolfegg, e vai até outubro. Há eventos de verão, como em Gut Rogenburg em julho, e de outono, como em Paddock Trail, Asenbeck, em setembro. Mas o detalhe mais revelador está nos eventos descritos como Erweitert, ou seja, alargados, que acontecem em locais como Hofgut Meuerhof e Gut Ising. Nestes, eles dividem as classes por 2 dias. Por exemplo, as classes de entrada, WA e WL, competem no sábado e as mais avançadas, de WE a WS, no domingo.
E o que é que essa divisão nos diz?
Em vez de tentarem espremer centenas de participantes num só dia, o que criaria um ambiente caótico e apressado, eles expandem o evento. Isto garante que cada cavaleiro tem tempo, que as pistas não se degradam e que os juízes conseguem manter a concentração. Permite que o evento cresça sem sacrificar a qualidade da experiência ou a tal atmosfera descontraída. É uma logística pensada no bem-estar de todos.
A filosofia é forte, a mecânica parece inteligente, mas a prova real de que um conceito funciona está nas pessoas. O impacto mede-se nas histórias de quem participa. E as fontes que temos estão cheias delas.
Lá está. São essas histórias que dão corpo a tudo o que discutimos. Sem elas, é apenas um bom plano no papel.
Exato. Vamos começar com a história de Lara Weiss e Nadine Weigerding. Elas contam que, graças a esta taça, conseguiram progredir de uma prova de classe A para a sua primeira de classe S. Quer dizer, do início ao topo da escada, em apenas 1 ano e meio. E dizem algo que me pareceu muito forte, que não acreditam que isso teria sido possível de outra forma. Isto parece uma progressão incrivelmente rápida.
Yay! Mas faz todo o sentido dentro deste ecossistema. Pensemos nisto como um ciclo de aprendizagem iterativo. Num concurso tradicional, talvez se participe em 3 ou 4 eventos por ano. Se um corre mal, tem de se esperar meses para tentar de novo. Aqui a regularidade dos eventos cria um ritmo. Pode-se competir, ir para casa, analisar o vídeo com o treinador, identificar 2 ou 3 pontos a melhorar, trabalhar neles intensivamente durante umas semanas e depois testar o progresso no evento seguinte. É um laboratório de experimentação, seguro. Num campeonato de alta pressão, monta-se de forma conservadora, para não errar. Aqui pode-se arriscar, empurrar os limites. E se não correr bem, a consequência não é um desastre. É uma lição. É um acelerador de desenvolvimento. E, como elas também mencionam, é o ambiente perfeito para introduzir cavalos jovens à competição de forma gradual e positiva.
Depois temos a história de Brita Urrich, descrita como multifacetada e inspiradora. Ela é a veterinária, membro da seleção nacional alemã de Working Equitation e venceu a taça na classe L em 2024. Ela própria destaca como o seu cavalo jovem evoluiu nestas provas. Mas a parte mais fascinante da história dela envolve a filha, a Antónia Urrich. Em 2024, na sua primeira participação, Antónia ficou em último lugar na sua classe. Em 2025, 1 ano depois, sagrou-se campeã.
É uma reviravolta fantástica. Passar do último lugar ao primeiro num ano mostra uma resiliência e um foco incríveis.
E há um detalhe que torna esta vitória ainda mais extraordinária. O pônei com que ela venceu, o diamante, é cego de um olho.
Espera aí. Cego de um olho? Isso muda completamente a perspectiva da história. Isso é impressionante. Quer dizer, estamos a falar de uma disciplina que exige uma precisão milimétrica, que testa a capacidade do cavalo de avaliar distâncias e espaços apertados, passar por uma ponte estreita, contornar varas no chão, entrar num pequeno quadrado. Um animal com visão monocular tem a sua percepção de profundidade e o seu campo de visão severamente comprometidos.
Exatamente. Como é que isso é sequer possível?
Entre a cavaleira e o seu pônei. O animal tem de confiar nas indicações dela de uma forma muito mais profunda do que um cavalo com a visão normal. Cada passo, cada viragem é um ato de fé. E a história da Antónia, de ir do último ao primeiro lugar, ganha uma nova camada. Não é só uma história de melhoria técnica. É a história da construção de uma parceria, de uma resiliência extraordinária. A competição, neste caso, foi só o palco onde essa confiança se manifestou. Isto prova que o evento não permeia apenas a perfeição técnica, mas a qualidade da relação. É uma mensagem poderosíssima sobre inclusão.
E esta não parece ser uma experiência isolada. O padrão repete-se noutros testemunhos, não é? Astrid Schmidl-Kasna fala de como redescobriu o prazer de competir numa idade mais avançada, num ambiente que descreve como familiar. Teresa Lichtenauer elogia a organização, feita com muito coração, e o feedback dos juízes, que descreve como honesto, motivador e tecnicamente fundamentado. E Veronica Auer, vencedora da classe L em 2025, reforça a ideia do vídeo e do ambiente como cruciais para a sua evolução. As palavras-chave são sempre as mesmas. Comunidade, aprendizagem, paixão.
A consistência dessa mensagem vinda de pessoas com diferentes níveis de experiência e objetivos é talvez a prova mais forte de que o conceito foi implementado de forma autêntica. A organização com coração não é apenas uma frase de marketing, é a experiência real de quem lá está. Mostra que a filosofia que eles definiram no papel está a ser vivida na prática, em cada evento.
Então, o que é que isto tudo significa? Se tivermos de resumir, o St. Leonard Skellen Trail Cup parece ser muito mais do que uma simples competição. É uma plataforma de formação acessível, um construtor de comunidade e uma porta de entrada quase perfeita para a Working Equitation, um formato que parece valorizar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento da parceria tanto, ou talvez até mais, do que a classificação final.
Sem dúvida. E para um pensamento final, gostava de voltar a duas frases do início. A primeira é de Brita Urris, que diz que a base da Working Equitation é sempre o trabalho de dressage. A segunda é o slogan do evento, dressage aplicada. A nossa conversa de hoje, e especialmente a história do pônei diamante, mostrou-nos o que dressage aplicada realmente significa. Não é só precisão, é comunicação e confiança sob pressão. E isto leva-me a uma questão mais ampla. Será que o sucesso de formatos como este aponta para uma corrente mais profunda no mundo equestre? Um desejo de reequilibrar a balança, de nos afastarmos da especialização extrema de certas disciplinas para voltarmos a celebrar uma abordagem mais holística, uma abordagem onde a técnica apurada da dressage não é o objetivo final, mas sim a ferramenta para construir uma parceria versátil, inteligente e resiliente, capaz de enfrentar qualquer desafio. Seja ele um obstáculo numa pista ou um mundo visto apenas com um olho.